A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, mais mitologia. Yay!
A cabeça do Ned.
Olá a todos, Manuel Reis, Marta Gomes da Silva. Este é o último episódio da quarta temporada.
Sim.
Sim, as boas notícias é que, a partir de agora... pelo menos as boas notícias para nós. A partir de agora a série está toda coberta por episódios da cabeça do Ned.
Yay.
Por isso podem passar isto aos vossos amigos.
Nós já fizemos o nosso trabalho, agora façam o vosso.
Exatamente. Pronto, este é um episódio importante em vários pontos. Temos a conclusão da batalha sobre a qual falámos. No episódio anterior,
podemos já passar para isso, podemos já falar como é que isto termina e arrumamos já a coisa, porque andámos a anunciar
sim,
isso tanto no anterior.
Sim.
Portanto, o rescaldo da batalha, decidem mandar o John para conferenciar com o Mance Rayder, não é? Uhum. O John sai da muralha pelo túnel, que supostamente estava obstruído, who cares, não é? O John, quando sai, vê os corvos a alimentarem-se do gigante, portanto, play on words aqui, só um pequeno trivia. O John vai negociar então com o Mance Rayder. O Mance sente de alguma forma que pode haver ali alguma coisa por trás daquela vinda do Jon Snow.
Algum bluff.
Não, e que eles podem estar a tentar preparar ali alguma armadilha,
sim,
não é? E estavam, porque, quer dizer, não, eles não sabiam, mas havia um plano
havia
em marcha.
Uma armadilha, mas
havia
não
um plano
era,
em marcha.
Sim.
Portanto, Stannis da Manny chega ao norte.
Stannis tomou Eastwatch by the Sea, não é verdade?
Exatamente.
Chega pelo
ele
oeste.
Ele passou por isto, ele não tomou, não é?
Sim.
Ele foi por Eastwatch e contornou por mar, provavelmente, ou por um pedacinho de terra, não sei, já não me lembro bem da geografia nem de como é que isto se passou. Mas ele contorna, portanto, o ponto mais a leste da muralha.
Sim, sim, sim.
E ataca vindo do norte, portanto, do norte profundo mesmo, não é?
Sim.
Surpreendendo então toda a gente que estava ali, porque, sejamos sinceros, a Patrulha da Noite, a Night's Watch, estava praticamente vencida. Eles não tinham
sim,
como se safar daquilo. E o Mance Rayder sabia. Portanto, nós não falámos bem nisto no episódio anterior, mas a muralha foi atacada de dois pontos em cima.
Sim, 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 sim.
Em simultâneo, os que vieram do sul, aquele
sim,
grupo pequenino, que serviu mais ou menos de distração para aqueles que vinham de norte e que pregaram um cagaço de morte ao resto do pessoal que lá estava, não era? E o John está a falar
sim,
com...
Sim, os corvos tiveram de aguentar aquilo dos dois lados da barricada.
Exatamente.
No meio da barricada.
Sim, exatamente.
Na prática.
Sendo que os que vieram do sul penetraram no castelo, entraram em Castle Black e fizeram ali alguns estragos
sim,
ainda.
Nós aqui temos o cruzamento de duas das grandes storylines da série. O lado do Stannis e o lado da Night's Watch, da Patrulha
sim,
da Noite. É algo que será explorado, obviamente, na próxima temporada. Já com algumas situações com simbolismo, com a Melisandre a ver o Jon Snow para lá das chamas, não é?
Sim, sim. A charlatã que nos livros nunca saiu do pé do Stannis, não é? Nós
sim,
na série ela abandonou o Stannis durante algum tempo. E o Stannis chega a Castle Black com toda a gente.
Sim.
Isto é importante dizer, toda a gente foi com o Stannis para Castle Black, Selyse e Shireen incluídas.
Sim.
Que nos livros elas ficam em Eastwatch by the Sea, o Stannis.
Okay.
E aqui posso, quer dizer, ou então podemos depois falar mais tarde, mas já há aqui coisas interessantes sobre isto a falar, podemos deixar depois para o recap e fazer spoilers disto tudo. O Jon está então a negociar com o Mance Rayder, não é? O Stannis ataca, Stannis salva o dia e... entre aspas, toma conta da muralha, não é? Toma conta de Castle Black, o Stannis.
Sim, Castle Black também, pela falta de homens, acaba por se tornar um campo do Stannis Baratheon.
Exatamente.
E da sua pretensão ao trono.
Exato.
Lá está, vamos ter de ver. Houve mais uma situação interessante, tanto o queimar dos corpos, obviamente, tem de ser feito no norte.
Feito para
o
livro, feito para a série apenas, isso não está no,
okay,
nos livros.
A cena com a Ygritte também não está.
Também.
Okay.
Porque lá está, como o John nos livros está de muletas e a batalha durou muito mais tempo. A batalha nos livros dura 8 dias, 10 dias, uma coisa assim de género, percebes? Portanto, ele não tem tempo, no meio daquela confusão toda, de pegar na Ygritte e ir enterrá-la. E ele está de muletas, portanto não pode. Portanto, isto foi feito para a série.
Pois. E noutro ponto do norte... O Bran é atacado por White com um erro de continuidade absolutamente terrível durante a morte do Jojen, em que ele está de pé e de repente está deitado a ser esfaqueado por um White. Não sei se reparaste nisso, mas é horrível, horrível.
Toda essa cena é horrível porque o CGI aí está péssimo.
Está fraco, está muito fraco.
O Jojen nos livros não morre aí. Ele morre mais tarde, ele sobrevive a esse ataque. A criança da floresta não dispara bolinhas de fogo.
Pois, é-nos introduzido isso também.
Diz?
É-nos introduzido isso também.
Exatamente. Portanto,
não mais mitologia.
Nós conhecemos as Children of the Forest.
Sim.
Que são fruto dos primeiros habitantes daquela parte do reino, não é? Que têm alguns poderes.
Olha, são os primeiros habitantes de Westeros, na prática. Anteriores aos humanos.
Aos First Men.
Sim.
Pronto. E temos, portanto, a apresentação desse povo, que só existe ali. E ela é uma das crianças, consegue ajudá-los a escapar ao ataque dos White.
Exato.
E eles fogem para uma caverna. E conhecemos mais uma pessoa.
Que é o tão falado Three-Eyed Raven.
Que na realidade, nos livros, só tem um olho. Portanto, quando o Bran lhe diz corvo, ele nem sabe do que é que está a falar. Do que é que o Bran está a falar. Pronto. E aqui temos... a apresentação na sua forma humana.
Ixi. Pendurado numa árvore. Numa das suas formas humanas, porque depois...
Pronto.
Quando regressar já é outro ator.
Pronto. pronto, é isso.
Se não gostam da história do Bran, tenho boas notícias para vocês. Vão poder tirar férias durante uma temporada.
Uhul!
Porque esta história não aparece na quinta temporada. Fazem uma pausa, mas depois eventualmente vai regressar, porque pá, tem de ser, não é? E nós vamos acompanhar esse regresso nos próximos episódios, agora, da cabeça de Ned, a sério. Sim. Entretanto, em Ymirin, a Daenerys está-se a perceber daquilo que tem estado a acontecer no seu reino com a libertação dos escravos. Teve agora o caso, mais um caso de um escravo que quer voltar a ser servo, e somos introduzidos à noção de contratos de trabalho.
Sim. Nos livros, a Daenerys diz ao Dario para supervisionar essa transição, e diz-lhe para ele recolher 10% do valor, uma coisa assim, pronto. Portanto, há ali uma garantia de que aquilo vai mesmo para a frente e que é feito como deve ser. Pronto, contratos de trabalho.
Sim.
Entre escravos, não é?
Porque
já havia os contratos com os sellswords, não é? Portanto, as Second Sons.
Mas o ponto mais importante desta história acaba por ser em relação aos dragões, que estão. Pelo menos o Drogon está.
O Drogon está um bocadinho incontrolável, não é?
Sim.
Também, supostamente. É o maior dragão da Daenerys, é o mais agressivo. E ele aqui fez cocó. O Drogon fez
porque
cocó.
Porque queimou uma criança. De 3 anos, sim.
Pronto. E isso para a Daenerys constitui um problema. Por muito que ela não queira admiti-lo, mas acaba por admitir. Ela faz alguma coisa em relação
a
isso.
Portanto... O Drogon está desaparecido, mas tanto o Rhaegal como o Viserion...
Estão em Meereen e a Daenerys faz... Quer dizer, não vou dizer que é uma coisa boa, mas ela...
Não é uma cena agradável de se ver também.
Não é de todo, porque termina com as crianças dela, não é?
Sim,
os
presas.
Filhos a chorar, quer dizer, nós ouvimos aqueles guinchos.
Sim.
E a coisa torna-se um bocadinho aflitiva, confesso. Mas teve que ser, a Daenerys teve que os prender nas masmorras. E olha, aconteceu.
Nós acabamos a temporada com um combate com a história da Arya, com a Arya a ir para Bravos, não sem antes se ter libertado do Hound, que teve uma luta formidável com a Brienne.
Sim. razoável.
Está bem, pronto.
Pronto, aqui a coisa importante não é se a luta foi boa ou não. O Hound fica injured. A Arya...
Fica dado à morte, na prática.
É, a Arya está a tentar ser uma bad bitch e deixou morrer, pensamos
sim.
nós, não é?
Acreditamos, sim.
Ela própria acredita nisso.
Eu,
e
acho
a Arya...
que, eu acho que não... Acho que fica ali, sinceramente.
Pronto, isto... É o pensamento da Arya e é o nosso pensamento, não é? Mas ela está uhum. tá numa de... I'm such a bad bitch!
Mas vai finalmente dar uso à moeda.
Sim,
que
ela, é rejeitada quando diz que quer comprar passagem, não é?
Sim.
E depois mostra a moeda e diz ao dono do navio, ao capitão, Valar Morghulis, e...
E o capitão fica, ah, não, tens a tua própria cabine.
Exatamente, até tens a tua própria cabine.
Sim.
Esta quarta temporada é a temporada do All Men Must Die. É
sim,
o póster desta
sim,
temporada,
sim,
é o
sim,
corvo
sim.
e diz All Men Must Die, portanto,
sim.
Que é a tradução de Valar Morghulis. Pronto, olha, a Arya lá vai para Bravos.
É isso. E vamos ver o que é que dá. Para já é isso. Mas a grande ação e o grande final do episódio... para mim, e da temporada até, acho que o grande final da temporada esteve, ao contrário das anteriores, esteve aqui no episódio 10.
Sentiste isso?
Sim, epá, a morte do Tywin no trono. No outro trono. Hã?
Foi aqui?
Foi, no último episódio, sim.
Já nem me lembro, olha para mim.
Então a morte do Tywin, na situação em que eu achava que tu ias dizer morre puta.
Não.
Não,
eu aí foi a segunda situação em livros
uh-huh.
que eu tive de voltar atrás para reler, para ter certeza daquilo que tinha lido.
Da morte do Tywin?
A primeira foi o Red Wedding.
Ou seja, tiveste de ter a certeza que ele tinha sido assassinado pelo Tyrion enquanto
estava
a cagar?
Eu tive que ter a certeza de que o Tywin tinha morrido.
Ok.
Foi a minha questão, porque eu li e de repente uh-huh. acabei o capítulo e pensei, foda-se, não. Voltei atrás, acabei de ler e foi outra vez, foda-se, não. Foda-se. E continuei a ler. Pronto.
E tipo, ficaste em choque quando viste que tinha o morto Tywin?
O Tywin é uma personagem importante, não é? E é uma boa personagem.
Sim, sim.
E na série é dos poucos bons atores, portanto.
O Charles Dance, sim, sim, sim.
Bye, bye. Pronto, é vê-los a cair que nem tordos.
Mas foi uma grande morte.
Foi.
Cuidado quando forem à casa de banho, porque...
Sim, ou Tywin só, ou Tyrion, eu não sei se ele não chegou a dizer qualquer coisa do género, let's see if you really shit gold. Mas
não, acho
não
que
disse,
não. Acho que não, acho que não disse, porque ele aqui estava francamente fodido. Porque tinha sido libertado, tinha acabado de ser libertado pelo Jaime.
Que foi
pelo
o
Jaime.
Único momento
sim.
Em que ele realmente esteve com o irmão nesta saga toda. Nos livros,
sim.
é a única vez em que ele realmente
vê... Ah, nos livros.
Sim, sim.
Sim, sim. Okay.
Lembras-te? Ele é visitado pelo irmão na série, não
uhum.
é? Mas nos livros...
É a única
só...
cena que vemos mesmo ele a ser...
Interação.
Ok.
Porque é ele que o salva, que
sim,
lhe abre
que
as
liberta,
portas.
Sim, sim, sim.
Pronto. E
com o Varys do outro lado à espera.
O Varys depois recolhe...
Também se pisga, não é?
Exatamente.
Porque...
O Varys, pronto, é um oportunista. Continua a ser
não
das
nada.
Minhas... Continua a ser das minhas personagens preferidas. Eu aqui sou muito sincera. O Varys é das minhas personagens preferidas,
sim.
mesmo que possa vir a ter pouca importância daqui para a frente. Não vou entrar por aí, mas gostei de o ver fugir de King's Landing.
Sim.
Gostei.
Toda a cena foi do género. Não, esperem. Foi comic relief, de alguma forma também.
Não foi.
Depois ele sentado ao pé da. Eu considero ele sentado ao pé da caixa em que está o Tyrion.
Comic relief era o Varys fazer. Anda. Isto era comic relief, ainda bem que não o fez.
Pá, mas
tá feito.
Mas encontrar a Shay foi provavelmente a última traição, a última grande traição.
Foi a única coisa que ela fez bem, foi morrer. Aliás, nem a morrer ela sabe morrer, portanto, olha, the fuck cares. Menos uma.
Bem.
Nota-se que eu gosto muito dela, não é?
Como a Marta disse, está feito.
Está feito.
É isto. Como é que vai acontecer a partir de agora? Simples. Os próximos episódios vão ser mais compridos, obviamente, porque já são os episódios desde que estreou, de facto, a cabeça do Ned. E para o primeiro episódio tenho uma enorme surpresa para vocês. É com o Luís Franco Bastos, que é um grande fã da série, e que aceitou ser o meu primeiro convidado. quando comecei com este podcast em 2015. A Marta também aparece lá, não se preocupem. Aparece, ainda aparece na primeira temporada.
Sim.
Sim.
Apareço no quinto episódio,
não, no
sexto.
Para aí,
sim. Unbound. Unbent and Broken.
Sim, e podem encontrar por lá muito mais malta fixe, o Rosa, o Guilherme Fonseca, o Luís Filipe Borges, a Susana Romana, está lá, tudo, o Diogo Faro também, que não se ouve muito bem porque ele estava sentado muito afastado do microfone, mas pronto, é o Diogo, ele é fixe. Pronto, como é que podem ouvir esses episódios? Simples, continuem a ouvir, a Cabeça de Neto está tudo por ordem. Por isso, se quiserem ouvir a estreia da quinta temporada, continuem a ouvir isto. Eu e a Marta despedimos-nos por agora. Continuem a ouvir os outros episódios. Nós voltamos a 15 de Abril com a estreia 15, 16 na prática, porque tem de se publicar isto. 16 de Abril com a estreia da última temporada da Cabeça de Ned, a última temporada de Game of Thrones. Se quiserem assistir aos episódios ao vivo, vamos ter watch parties. Há mais informações na nossa página de Facebook, no Twitter ou no Instagram. É tudo a cabeça do Ned, não, porque não tem a cedilha. Subscrevam o podcast para mais novidades. Se já viram toda a série, estamos a fazer episódios rumo ao trono todas as sextas até à estreia da última temporada. Ouçam também esses episódios. É tudo. Marta, muito obrigado por teres feito parte desta aventura.
Ora essa.
Nestes 40 episódios Redux, que de alguma forma valeram a pena, para pelo menos ter toda a série coberta da Cabeça do Ned. É isto. Não tenho mais nada para dizer. Ouçam o resto e deixem comentários, enviem feedback. Todo o feedback é apreciado. E apareçam para a última temporada. Até à próxima!